Pois é. Gente gorda é fogo, né? Sobe uma escada, fica cansado. Todo mundo tira sarro com o gordo. Por que será, né? Tava aí na frente do teatro, o cara falou assim: ô Ari, tá gordo, hein? Que barriga, hein? Que barriga, hein? Quanto tempo faz que você não vê seu pinto? Ó. Eu falei, faz tempo que eu não vejo, agora sua mãe vê toda noite, eu falei. Também engrossei também. O gordo é fogo, é. Todo mundo tira sarro. Uma vez tava comendo uma mulher, ela falava assim, ai, ai, ai. Eu falei, você tá gozando? Ela falou, não, você é muito pesado. Piroca fez assim na hora. Acho que é por isso que tem esse ditado, que a mulher que vai pra cama com o homem gordo tem dois prazeres, né? Uma hora que goza e outra hora que ele sai de cima. E quando é piranha, são três que tem o pagamento também. Porque, olha, lá no sertão do Nordeste, tem até um fato real aqui que eu vou contar, do folclore brasileiro, que tinha lá um ceguinho cantador, que ele tinha como guia um menino de 10 anos chamado Justino. Pois teve um dia que uns turistas bêbados usaram o Justino como cicerone, depois eles pegaram e, sabe como é, eles usaram o menino para outras coisas também. O cego, quando soube, ficou prostituto da vida. Foi para a porta da igreja e bem na hora que estavam saindo as beatas, o padre, as donzelas, as desdonzeladas. Saindo todo mundo depois do sermão, ouviu-se um sermão ainda maior, que foi o sermão musical do ceguinho, que foi mais ou menos assim, olha. Meu povo, por caridade, pelo santo amor divino, vejam quanta maldade fizeram com meu Justino. Tanta mulher na cidade, comer o cu do menino. Maldade igual a essa, nesse mundo ninguém viu. Vão comer cu de menina lá nas putas que pariu. Isso é fato real, acontecido no folclore brasileiro. Eu gosto dos meus shows, sempre contar coisas do folclore, da fauna, da flora. Eu gosto de contar piadas de animais. Ah, eu gosto, eu conto piadas de, sabe, de tartaruga, de coelho, de cobra, de aranha, de caranguejo, de cachorro, sabe, de jumento, de português. É... No último show que eu fiz, eu falava muito sobre elefantes. Eu explicava, diz que a parte mais sexual do elefante é a pata, né? Onde pisa, fode tudo, né? Explicava também como é que o elefante faz pra se suicidar, enfia a tromba no cu e assopra. Dá uma puta explosão. Piada da puta do Flávio Cavalcante nunca me deixou contar essa piada no programa. Mas eu gosto de contar piada de bicho. E de bicha também, né? Que, olha a bicha. A bicha tem cada frescura, né? Que nem ó, o parto que o obstetra fez lá no 15º andar. Ó, o parteiro, o obstetra, a bicha. Criança nasceu e pegou a criança de ponta cabeça. Chora! Chora, bebê! A mãe, ah, fica quieta, você não pode ficar aborrecida, vai ter hemorragia. Chora! O neném não chorava, batia na bundinha, chora! Aí levou na janela, chora senão eu te jogo! Chora senão eu te jogo! O neném não chorou, ele soltou a criança. A mãe, ah, isso é brincadeira, nasceu morto. Bicha é bicha. Bicha pronta mesmo, né? Ué, vocês não sabem a bicha que não socorreu a velhinha? A velhinha rolou lá da escadaria da Sé. A bicha tirou o corpo, não segurou a velhinha. A velhinha quebrou o braço, tudo. Passou um cara e falou, bicha, fiada puta. Bicha é bicha. Custava segurar a velhinha? Ela disse, eu, hein? Sei lá se era promessa. Não, legal, bicho é demais. Agora a bicha é mais alegre com o sapatão, né? Que nem as duas bichas na praia, né? Assim, ai querida, estou tão feliz! Estou tão feliz! A outra, por quê? Tomei Doril, meu pinto sumiu! Interessante o pinto, né? O pinto é um órgão do corpo humano que precisa ser preservado, né? Porque é interessante o pinto, né? Olha, sabe que cada coisa que o pinto faz, né? Coração é um órgão vital, mas peraí, o pinto. O que o pinto faz? E é bonito o nome, ó. Pinto. Não choca, ó. Pinto. Pode falar mil vezes, pinta. Apesar que vocês sabem que tem outros nomes também, né? Olha aqui um exemplo, olha como tem outros nomes. O cara mijando na rua, o guarda chegou, né? E prendeu. Está preso com essa piroca aí de fora? Falou, seu guarda, não é piroca, isso aqui tem nome. O senhor quer me prender, o senhor me prenda, mas fala o nome certo disso aqui. Falou, tá preso com esse pau aí de fora. Não é pau, seu guarda, isso aqui tem nome, fala o nome certo. Falou, que nome certo? Nada, com essa caceta aí de fora. Ele falou, não é caceta, seu guarda, isso aqui tem nome. O guarda ficou curioso. Então, qual é o nome disso aí? Ele falou, isso aqui é luneta. O guarda falou, luneta por quê? Ele falou, porque se eu enfiar isso aqui no seu cu, você vai ver estrela. Olha, luneta, vê se pode. Cada nome, né? Não, o pinto. O pinto oferece cenas curiosas, né? Através do pinto você pode penetrar no íntimo de uma pessoa até, né? Que nem a freirinha que pediu carona pro caminhoneiro e ele não era de papo. Ela puxou conversa. Você, nossa, uma hora dentro desta cabine, deste caminhão, o senhor nem falou pelo menos o seu nome, né? Falou aqui, irmão, meu nome é aquilo que a senhora pega toda noite, tá sabendo? Mexeu o papo na ordem. Aí chegou no final da carona, ela desceu e agradeceu, né? Disse, obrigada, boa viagem, seu pinto. Ele falou, meu nome é Rosário. Olha o que é mente poluída, né? Não, com o pinto acontece coisas impressionantes. Olha cada coisa que acontece com o pinto. Numa cidadezinha do interior, a garota lavando a mão na bacia, sabe? Ali dentro da igreja. Aí chegou a outra garota, curiosa, né? Falou assim, o que você tá fazendo aí? A outra falou assim, lavando a mão nessa água. Peguei no pinto do meu namorado. Fui me confessar. Peguei no pinto do meu namorado. O padre falou que é pecado. Pra eu lavar a mão nessa água, que essa água é pinta. É pra tirar os pecados. É pra tirar. A outra falou, então não joga fora essa água que eu vou ter que fazer gargarejo. Olha a coisa. Olha que sacanagem. Eu sempre digo no meu show que o brasileiro sempre gostou de fazer sacanagem, né? Olha o que é sacanagem de brasileiro, né? Este show mostra também o que é sacanagem. O senhor indo para uma estrada parou para tomar um café. Nesse boteco fedorento, cheio de formiga, sabe? De barata, de mosquita. Pediu um café, veio aquele café que você olha e não gosta. Café requentado, com 6 F's, manja. Fraco, fino, fodido, fedorento, com formiga no fundo. Tem açúcar? Não, senhor. Então dá o açucareiro. Esse, qual é que o senhor quer? Tem 2. Tem o filho da puta e o puta que pariu. Dá qualquer um. Ele deu o filho da puta, ele pegou. Não saía, ele, filha da puta, dá o outro aí. Aí pegou o outro e fez assim, puta que pariu. Aí derramou tudo, aí. É só brasileiro mesmo, botar apelido em açucareiro. Eu já vi escrever frases no fundo de açucareiro. Uma vez peguei um, bati, tava escrito, vai bater no cu da mãe, tava escrito. O brasileiro apelida tudo, né? Ué, não apelidaram o Juruna de Voz do Brasil? Todo mundo escuta, mas ninguém presta atenção, ué. Não, o brasileiro... Agora, o que eu admiro também no brasileiro é a presença de espírito, né? O brasileiro, ó, não é porque eu sou brasileiro e nós somos brasileiros, mas o brasileiro inventa na hora, né? Resolve tudo na hora. Olha como o brasileiro sabe inventar as coisas na hora. O negão foi comprar um melão na feira. O negão forte, sabe? Chegou, encostou um bigo na testa do vendedor. Olha o tamanho do crioulo. Corta metade desse melão aí pra mim, você, o empregado, corta aí metade. Só vou levar metade, tá legal? Não pode cortar, não. Não vou cortar, não. Só vendo inteiro. Se não cortar, vou dar uma porrada, fazer engolir o melão, tá legal? Não, não precisa engrossar também. Eu corto, mas vou falar com o patrão, que é a ordem dele. Só com a ordem dele que eu corto. Ele tá lá na outra barraca. Eu vou lá, se ele autorizar, eu corto pro senhor. E foi falar com o patrão, mas não viu que o negão foi atrás dele. Aí chegou no patrão, falou, patrão, tem um fiado da puta aí querendo levar metade de um melão. Quando ele olhou o negão, falou, e esse cavalheiro aqui vai levar a outra metade. Só brasileiro, meu. O brasileiro apronta mesmo. Olha como o brasileiro apronta. Também um cara entrou num bar, armado, forte o cara, começou a xingar todo mundo, insultar todo mundo. Aqui todo mundo é viado, tudo fiado da puta. Tinha um aleijado perto, ele pá, a muleta do aleijado voou longe, coitado. Tinha uma senhora com o marido, deu um soco no cara, passou a mão na bunda da mulher, meteu a mão aqui no seio dela, já deu um tiro, quebrou garrafa, tudo viado da puta. Lá no fundo, um senhor sentado, copo de bebida na mesa, ele foi lá, chutou a canela do cara. Se você aí, ô viado, não fala nada não? Tomou a bebida do cara, jogou o resto na cara dele, falou, fala alguma coisa aí, filha da puta. O cara falou assim, falo que hoje foi meu dia de azar, hoje deu tudo errado pra mim. Já de manhã desci pra ir pro emprego, 15 andares que tava sem energia no prédio. Pneu furado, troquei o pneu, peguei e fui pro emprego. Dei uma porrada no outro carro, paguei o prejuízo que eu tava errado. Aí chego atrasado no emprego, discuti com o patrão, me deu a conta. Voltei mais cedo pra casa, minha mulher trepando na minha cama com o amante. Briguei com ele, me deixou tudo ensanguentado. Liguei o chuveiro pra limpar o sangue, levei um puta choque no chuveiro. Agora venho aqui pro bar, tô quieto aqui, me preparando pra me suicidar, e ainda chega um fiado da puta que nem você e toma meu copo de veneno. Brasileira pronta, né? O brasileiro apronta, né? O valentão sifo mesmo, né? O brasileiro. Aliás, me perguntaram se eu sabia qual a diferença entre o chuchu e a xuxa. Eu não sabia me explicar. Diz que o chuchu é comida de preto pobre. É. Tá certo. Aliás, você sabe que falando nesse assunto, eu não entendo, né? Como é que a polícia não descobriu ainda quem é que escondeu, né, a serpente negra, né? Tá claro que foi a Xuxa, né? A puta serpente, né? Não, mas a situação tá fogo mesmo, sabe? Sabe que até diz que o governo, né, mandou o IBGE fazendo, né, fazer uma pesquisa, que tá agora negócio de eleição, né, pra ver o que o povo tava achando da situação. E o IBGE fez as perguntas e trouxe o resultado, né? Senhor presidente, o povo está dividido em duas camadas, os pessimistas e os otimistas. Ele disse, vamos às boas notícias primeiro. O que dizem os otimistas? Senhor presidente, os otimistas dizem que se continuar nesse ritmo, brevemente o povo brasileiro vai estar comendo merda. O senhor fez confusão, eu perguntei os otimistas. Senão eu não fiz confusão não, presidente. São os otimistas mesmo, que os pessimistas já acham que a merda não vai dar pra todo mundo. Olha. Não, a situação tá brava. A situação tá brava. Tá tão brava que, olha, gente que nunca pagou não tá comprando. Vocês já viram um negócio desse? É. Diz que lá na Bahia já estão fazendo despacho com Knorr já, né? Não dá pra comprar galinha mais, não. É. Tabretinha mais barata, né? Não, a situação tá feia, viu? A situação tá feia mesmo, sabe? Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Até pras putas. Até pras putas. Tem puta aí já trabalhando pelo crediário, já. Tem nego trepando a prestação, já. Ainda diz que é vida fácil, né? Que fácil nada, né? Como é dura a puta da vida. Não. A vida da puta é dura, né? E aquelas que ficam na beira da estrada pegando caminhoneiro? Manja aquelas? Aquelas que a perna delas parece mapa hidrográfico, de tanta varizes que tem, né? Dente elas só tem o goleiro, os becos elas nem tem mais, né? Aquelas que botam o batom pra fora do lábio, assim, manja? Uma vez estava uma dessa na beira da estrada pegando o caminhoneiro. Caminhoneiro passou, ele estava um mês em jejum, olhou a mercadoria, raciocinou e falou: ah, come essa merda mesmo que tá aí. Quanto é, minha filha? 1.000 cruzeiros. Onde é que a gente vai? A 1.000 cruzeiros aqui no chão, aqui na terra mesmo. E começou a tirar a roupa, ela falou: pera um pouquinho, o senhor não me leve a mal, mas por uma causa, o senhor não tem o saco muito grande? O senhor não é sacudo, não? O saco do senhor não é muito grande, não, né? Falou: meu saco não é grande, não, mas por que esta pergunta? Ela falou: não, é porque de vez em quando eu pego aí uns caras sacudos, aí o saco rela no chão e me enche o cu de terra. Encheu o cu de terra, pô. Porque fica varrendo assim, né? Puxa vida, o cu cheio de terra é fogo, né? Acho que é por isso que o De Gaulle afirmava lá na França que o Brasil não é um país sério, porque tem coisas engraçadas no país, né? Tem coisa engraçada. Olha, por exemplo, a loteria esportiva, ó, 15 anos, eles chamam de teste ainda. Ah, mas pode testar uma coisa 15 anos. A rua direita é torta. Rua dos protestantes só tem católico, né? Na cidade de Pau Grande só tem japonês lá. E é Pau Grande a cidade. A mulher mais linda do Brasil é homem. Ah, eu não entendo mais nada. O governo do Getúlio durou 15 anos, foi chamado de provisório. Getúlio foi o grande ditador, que a juventude não lembra do Getúlio. Foi o grande ditador, andava sempre com a mão no bolso, lembra? Disse que era para manter a ditadura, né? Mas o brasileiro, e as frases mentirosas que o brasileiro inventa? Os brasileiros são especialistas em inventar frases mentirosas. Eu recolhi acho que as três mais mentirosas, que eu acho, olha. Dinheiro não traz felicidade, olha que mentira. Trabalho dignifica o homem. Não tenha medo que eu só ponho a cabeça. Essa aí ganhou disparada, né? O Matheus, quando foi contratar o Birubiru, esqueceu o nome, lá no Recife, né? Falou: acho que era um jogador aqui, não sei o nome, esqueci, um tal de Lero Lero que tem aqui. Ele também, uma vez, o Matheus estava com irritação no olho, né? Seu Matheus, o senhor está com o olho irritado. Ele falou: xixi, aqui ter sol no olho. Se o senhor Matheus ter sol no olho, é pleonasmo. Xê, poxa, sei que seja. Aí chegou outra pessoa: seu Matheus, o senhor está com o olho irritado, o que, que é? Ah, já não sei o que, que é. Uns falam que é ter sol, outros falam que é pleonasmo. Mas olha, foi o maior presidente que o Corinthians já teve, né? O Corinthians derruba a gente da Esportiva, derrubou 5 vezes, 12 pontos por causa do Corinthians. Que é duro fazer os 13. Diz que em Portugal é mais duro ainda, né? Lá diz que é o contrário daqui, lá só ganha quem faz 0 ponto. Diz que até hoje ninguém conseguiu fazer, que lá é obrigatório um triplo, né? Então... Mas o Corinthians é um time danado, né? Campeonato Nacional, coitado, ele começa bem e no final ele espirra, ele sai fora, né? Entre os quatro ele nunca fica para decidir, né? Sai, nunca fica, né? Por isso que o apelido dele é testículo, participa sempre, mas não entra nunca, né? Um time azarado, perde até na Bíblia, pode olhar lá, Coríntios 1, versículo 2, pode ver. O Ibrahim é páreo, viu? É páreo pro Vicente Mateus. Diz que o Ibrahim sonhou uma vez que foi pro céu, né? E pediu pro São Pedro para ficar na ala dos intelectuais, para aprimorar sua cultura, né? Aí o São Pedro falou: não, Ibrahim, vai ficar na sala dos filósofos. Vai ficar junto com Sócrates, Aristófanes, Platão, Aristóteles. Você vai sair daqui também um grande filósofo. E ele foi pra sala dos filósofos. Mas dali 10 minutos, o São Pedro ouviu alguém gritando no, na sala. Quando São Pedro abriu a porta, estava o baixinho com o dedo em riste. Pela milésima vez eu lhe repito, seu Ibrahim, que epístola não é mulher de apóstolo. Encíclica não é bicicleta de uma roda só. Superstição não é um tição desse tamanho. Quem trabalha na NASA não é nazista. Eucaristia não é aumento do custo de vida. Jesus Cristo morreu na Galileia e não de gonorreia. E o meu nome é Confúcio. Pafúcio é a puta que pariu. Neste meu show, estou prestando uma homenagem à mulher brasileira, é verdade. A todas as mulheres, sabe? Baixa, alta, magra, gorda, não tem importância. Não tem importância porque, olha, para quem ama mesmo, não importa nem magreza, nem gordura, nem nada. Eu tenho um amigo que se casou com uma moça tão gorda, com uma bunda tão grande, que ela nem tinha anos, tinha séculos. É, toda, sabe? Toda. Já velha, já, tudo cheio de ruga, já, também, tá? Apesar que eu acho que ruga não é sinal de velhice, eu acho. Se ruga fosse sinal de velhice, o meu saco era pré-histórico. O meu e o de vocês também, né? Quer me enganar que é só o meu que tem ruga agora? Com o frio fica mais enrugado ainda, né? Aí fica lá, fica tudo, né? Fica parecendo maracujá passado, né? Não, mas eu tô até cantando uma música em homenagem à mulher. A mulher é feia, mas a música é bonita, né? A mensagem da música é linda, né? A mensagem é linda. Ó, pra quem ama o feio, bonito lhe parece. Ou então, como quem diz lá no sertão, pra quem ama mesmo, fedor de bode é cheiro. Eu quero descobrir direito qual é os defeitos que o meu bem tem. Meu bem tem duas pernas tortas, mas o que me importa se ela vai e vem? Os olhos são esbugalhados, pra olhar de lado ela olha em mim. Os dentes fartam dor na frente, mas fico contente se ela ri pra mim. Linda, meu bem, que será que você não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito em você, meu bem, todo mundo. Linda, meu bem, que será que você não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito em você, meu bem. Todo mundo, quem não cantar tem a mãe na zona. Linda, meu bem, que será que você não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito em você, meu bem. Linda, meu bem, que será que você não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito. Você, meu bem, eu. Os braços são que nem dois ganchos, quase me desmancho se me aperto o rim. Os dentes farta dor na frente, mas fico contente se ela ri pra mim. A voz já foi muito mais grossa e ela ainda se esforça pra suavizar. Na linda não tem nada errado, faz tudo acertado só pra me agradar. Sem palma. Linda, mãe é mãe. Outra vez. Ela só tem peruca, pois perto da nuca o cabelo sumiu. Mas isso não faz diferença, já que é de nascença e ninguém nunca viu. Idade ela tem avançada, mas pega na enxada e trabalha por 10. Na mão não farta nem um dedo, ela só faz segredo com o dedo dos pés. Vez. Bonito, agora só as virgens agora, vai. Essa música aqui, sabe? Essa música aqui quem fez foi o Demetrios, que é o autor. Ele fez essa música, sabe? Aí no interior de São Paulo, lá naquela região onde tudo é grande, sabe? Ele conheceu a Linda lá. Ele disse, ela era feia, 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 mas dessas mesmo que só usa os produtos da Helena Frankenstein. Exageradamente feia, né? Bom, sendo dessa região, tudo é grande, né? Diz que lá uma vez estava um casal. Ah, sabe, já, caipirão os dois, muito tempo de casamento, vinha vindo uma festa junina. Quando chegou no meio da ponte, aquelas pontes antigas com os paus atravessados, né? Ela pegou e falou pro marido, né? Disse, marido! Marido! Quero mijar! Quero mijar! Quero mijar! Ele todo grosso, né? Mija aí, uai. Qual é o problema? Você quer mijar? Você mija aí. Mija aí na ponte. Qual é o problema? Mija aí. Mija aí. Ela começou a urinar. Disse, marido, eu tô com vergonha. Estão me espiando e eu lá embaixo. Falou, bobagem sua. Ninguém tá olhando, não. Estão me espiando e eu. Eu tô vendo. Tem uma canoa lá embaixo. Falou, deixa de ser boba, mulher. Tá vendo que isso aí não é canoa, isso aí é reflexo. Reflexo. Já viram o tamanho da chavasca dela? Ah, lá acontecia dessas coisas. Uma vez também um casalzinho de bulinação no escuro, né? Metendo a mão, metendo o dedo na chavasca dela. Benzinho, para, seu anel tá me machucando. Ele falou, não é meu anel, é meu relógio de pulso. Não, mas eu gosto muito, sabe, dessa cidade, gosto muito, sabe? Deixei grandes amigos lá. O Zé era fogo mesmo, sabe? O Zé era fogo. Você sabe que o Zé morreu solteirão, sabe? Mas ele desvirginou a Sebastiana, sabe? E a Sebastiana ficou puta da vida e compôs uma música pra ele, né? De raiva, né? E sempre que a gente cantava a música, o Zé ficava louco da vida, né? E eu de vez em quando encontrava, Zé, quer ouvir a música? Não, não quero não, uma merda, filha da puta, xingava a gente, né? A música até engraçadinha que a Sebastiana fez, olha como é que ela fez a música pra ele, olha assim. Ô Zé, você foi ingrato, me levou pro mato, me desvirginou. Hoje eu tô toda fodida com as tetas caídas que você chupou.
Ô Zé, vou cortar teu saco pra tapar o buraco que você me fez. Ô Zé, pra falar a verdade, eu tô com vontade de dar pra você outra vez.
Mas olha, lá nessa cidade acontecia de tudo. E a Durvalina, então? Quando eu vou lá, eu visito. Ela tá com 80 anos, sabe? Ela, quando era mais jovem, ela era empregada doméstica. Caipirona, uma vez, achou uma camisinha de Vênus no quarto da Dona Márcia.
Dona Márcia, o que é isso aqui? Eu achei lá no quarto. O que é isso aqui?
Joga fora, Durvalina.
Não, quero aprender. O que é isso aqui? A senhora falou que eu não sabia as coisas para perguntar. O que é isso aqui?
Falou, isso aí é resultado de uma noite de amor.
Disse, amor com isso aqui? Amor com isso aqui?
Ela falou, é sim, porque lá na sua terra não fazem amor? Ela falou, não, lá nós faz, mas até sair a pele, não, senhora. Foi verdade. Mas cada figura. E o Turco Habib, então? Turco Habib, narigudo, cabelos brancos, falava mal português. Uma vez ele estava estacionando um carro num local muito pequeno, o retrovisor do carro quebrado. Ele falou pro Salim, que sócio dele, que estava no carro com ele, né? Salim! Salim! Salim, desce! Desce pra ver se tem obstáculo! Desce pra ver se tem obstáculo! Salim desceu, tem obstáculo! Se rabibe, tem bosta! Tem bosta! Disse, é bosta, bosta depois lava bidão. Aí deu a ré, entrou no poste, né? Ele saiu do carro puto da vida, né? Filha de puta, ia perguntar, tem obstáculo! E eu falar, rabibe, tem bosta! Filha de puta, quando ia assim, tem que falar bosta elétrica! Bosta elétrica. A Bíblia era fogo. Pão duro? Ele era tão pão duro que uma vez ele foi na zona, levou a esposa só pra não ter que pagar a mulher. A Bíblia era demais. Ele tinha um amante, né? A Esmeralda. Um dia a Esmeralda deu para o açougueiro e descobriu. Ele falou assim, Esmeralda, por que você traiu com o açougueiro? Você traiu com o açougueiro? Ela falou, eu traio mesmo, porque todo dia eu vou lá e ele me dá carne. Ele falou, e esta aqui, verdura por acaso? Olha, você sabe que o turco não gosta que conte piada de turco, né? Parece que por causa desse folclore falar que eles são pão duro, que eles não repartem nem o cabelo, né? Mas o turco é fogo. Você sabe que o Salim falou pro Habib, Habib, você sempre teve tesão na minha mulher. Falou, não, Habib, sempre respeitou a sua mulher. Falou, não, e ela também gosta de você. Ela casou com ela por dinheiro. Você quer dar tripadinha nela? Eu já deixou tudo preparado. Luz apagada, mas baga 500 mil. E foi lá comer uma mulher do Patrício e trouxe o cheque. Ele dobrou, falou, o que achou de meu mulher? Falou, ei, Habib, achou o boquinho frio. Ele falou, também morreu faz mais de 8 horas. Puta que pariu. O turco é fogo mesmo. Eu tenho um amigo turco lá em São Paulo que saiu da boate, botou no bolso do porteiro. E este aqui para o senhor tomar um esquinho. O porteiro pegou, tinha duas pedrinhas de gelo. Agora eu conto piada de turco, eu gosto de contar. Agora eu admiro, sabe? E eu admiro todas as colônias, que eu estou falando das colônias, eu admiro. Os gringos chegam aqui no Brasil sem nada, ficam ricos do dia para noite, né? Que eles abraçam a profissão certa. Perto da minha casa também, na Brigadeiro, tem também, ó, o Joaquim Gonçalves. Um mês ele me encheu o saco para eu ouvir o poema dele. Um dia eu falei, recito, quero ouvir. Ele limpou a garganta, disse, olha lá, Toledo. Estava na praia comer mexilhões, veio uma onda, molhou minhas canelas. Eu falei, Joaquim, não rimou. Ele disse, a camaré estava baixo. Filha da puta ainda me pegou, olha aí. Até Deus. Deus, quando estava fabricando a mulher, né? Ele tinha que consultar um arquiteto. Se ele consulta o arquiteto, jamais ele teria colocado a rede de esgoto perto da área de lazer, não é verdade? Então, é por isso que eu digo, admiro todo mundo. Português, principalmente, que é a maior colônia, né? E o português recém-chegado não conhecia nossa gíria, meteu uma sandália, foi no salão cortar o cabelo. A pedicure pediu para fazer os pés e ele autorizou. Ela olhou para ele e falou assim, o Manuel só está com olho de peixe. Ele falou, e você está com cara de puta! Português tem cada resposta, né? Português tem cada resposta. E o português que deu um peido no elevador, o marido da mulher chorou, hein? Como é que o senhor tem coragem de peidar na frente da minha esposa? Ele disse, desculpa, não sabia que era a vez dela. Bom, aí tá certo, né? Primeiro as damas. O português também entrou no elevador, o ascensorista, que andaram o senhor vai e falou, qualquer um, porra, já errei o prédio mesmo. O português tinha um filho, sabe? Filho único. Estudava engenharia mecânica no Rio. O pai, o português, tinha um frigorífico em São Paulo. O filho veio passar as férias e levou o filho lá no frigorífico. Olha aqui, meu filho, esta máquina teu pai inventou. Aumentou a produção. Mete esse burro aqui e sai a linguiça pronta do outro lado. O filho gozou, falou, pai, não dá pra fazer o contrário? Meter a linguiça e sair o burro? Ele falou, dá, isso até já aconteceu. Foi no dia que eu comi a tua mãe. Falando em mãe, o português só tinha o toquinho do braço e meteu o relógio aqui. Chegou o gozador, ei, Manel, você é burro, bota o relógio no outro braço. Ele disse, é, depois eu chamo a puta da tua mãe pra vir dar corda no relógio. Como é que ele vai, né? Tem que ser aqui mesmo, né? Português bateu a porta do carro, a chave ficou dentro. Olha o problema, o pininho abaixado, o vidro erguido, olha o problema. Aí a esposa deu palpite, aquilo que todo mundo faz, o araminho, né? Manel, pega um araminho por cima do vidro. Ele pegou, ela dava palpite. Pra esquerda, pra direita, pra baixo, engatou, puxa. Puxou o pininho, abriu a porta. Ela falou, graças a Deus que abriste a porta, não aguentava mais o calor aqui dentro do carro. Puta que pariu, só falando assim. A portuguesa é tonta também, né? Boba. Portuguesa tinha 30 anos, né? Resolveu dar pro namorado, que ela era virgem. Na hora H, o namorado, você tá gozando? Ela falou, não, estou levando a sério. E a portuguesa que foi fazer exame de fezes, levou o material na latinha, chegou no laboratório, a moça falou, por favor, põe o nome, ela escreveu bosta. Essa aí... E o português comendo a mulher, na hora de gozar, deu histeria na mulher, né? Ai, Manuel, me mata com esse negócio de mijar. Ele pegou o pinico e pá! Abriu a cabeça da mulher. Olha, se tiver algum português aqui, não leva a mal, que isso é uma brincadeira entre irmãos, é. São os ensinamentos de hoje em dia, né? Aliás, falando em ensinamento, a professora chegou na aula e falou: meus alunos, hoje eu vou explicar a diferença entre o verso e a prosa. Verso é quando rima, por exemplo, ó: batatinha quando nasce esparrama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração. Rimou chão com coração, é verso. Quando não rima: aure verde pendão da minha terra que a brisa beija e balança. Não rimou, então é prosa. Vamos aos exemplos. Ricardinho, um verso.
Verso. Verso. Quando eu era pequenino, do tamanho de um botão, trazia meu pai no bolso, minha mãe no coração.
Muito bem. Agora é você, Ricardinho, outro verso.
Outro verso. Outro verso. Joguei uma pedra na água de pesada, foi ao fundo, os peixinhos responderam: viva D. Pedro II.
Bem, agora você, Alfredinho, agora eu quero prosa.
Prosa? Eu gosto da minha professora no fundo do coração.
Muito bem, agora você, Zequinha. Zequinha era o satanás da classe. Já levantou desafiando a professora.
Pronto, o que a senhora quer? Verso ou prosa? Verso ou prosa?
Ela falou: eu quero verso. Você sabe tudo? Vamos ver, eu quero verso. Mas não tinha versinho mais para ele recitar. Ele inventou.
A senhora quer verso? Então a senhora quer verso? A senhora quer verso? Eu tenho uma professora que se chama Julieta. Ela tem bastante pelo bem em cima. A senhora quer o final em prosa ou em verso?
Em prosa, em prosa. No cu. O brasileiro sempre acha um jeitinho pra continuar na sacanagem, né? Como eu achei também pra terminar o meu show cantando um negócio sério agora. Vou encher o saco vocês cantando um negócio sério agora. Mas é rápido, porque o humorista às vezes faz coisa séria também, né? É, eu às vezes sou meio TFP. TFP não quer dizer Toledo, filha da puta, não. Toledo fino, puto. Vou cantar a música que eu coloquei no Festival de Mar del Plata. É uma coisa séria, mas é rápido, não demora nem um minuto.
Mas eu só levo a rosinha depois de tudo arrumado. Falta meu gancho de rede e a armação pra janela, um pote pra minha sede, um fogãozinho pra ela. Hei de chegar à tardinha por esta porta onde estou. Hei de abraçar a rosinha que o dia inteiro esperou. Nas cordas do violão, contando as estrelinhas que certamente virão. Aí eu vendo esta merda e encho o cu de dinheiro, e a rosinha se foda, que eu vou morar no puteiro.
Acabou.